Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN Guia de TV, o programa que sintoniza a transmissão das novidades da televisão. Neste programa estão
Cris Marques.
Olá, amiguinhos, aqui é Cris Marques, seja muito bem-vindo a mais um Guia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas, antes das dicas da semana, eu queria te convidar para participar do nosso projeto lá no Apoia-se, onde você pode nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdos legais, informativos, bacana, tudo de bom, e ainda ganhar brindes. Então, acessa lá o apoia.se/combo e escolhe o plano que mais combina com você e se prepara para conteúdos exclusivos e até brindes físicos. Então, estamos te aguardando lá, apoia.se/combo. E nas dicas da semana a gente tem, na segunda-feira, dia 20, o canal Curta estreia o documentário My Name Is Now, Elsa Soares, que narra a trajetória da cantora. A exibição acontece na faixa de programação intitulada de Segunda da Música. O filme e o documentário apresenta Elsa Soares em diferentes formatos. Performances, depoimentos, imagens de arquivos e outras classitas más, gravados especialmente para o longa. Além de narrar sua carreira artística, o documentário também aborda passagens da sua vida pessoal, como a perda de seus filhos, e retrata as batalhas que a cantora travou ao longo da vida, até alcançar o estrelato e a posição de uma das maiores vozes da música brasileira. Eu falaria das maiores divas da música brasileira. Então, se você quer saber um pouco mais aí sobre Elsa Soares, só se ligar segunda-feira às 10h05 da noite no canal Curta. Ainda na segunda-feira, a gente tem a volta dela, da Fátima, trazendo de volta seus encontros durante as manhãs da semana. Eu avisei para botar a TV Globinho, mas eles quiseram trazer a Fátima de volta. Então, tudo bem. Mas ela tá aí sem plateia, sem convidados, sem nada, basicamente. É ela batendo papo virtual com alguns convidados. E a grande surpresa, a gente pode dizer assim, é a volta também da Ana Maria Braga, que estava aí se recuperando de um câncer. Se Deus quiser, já está totalmente curada, ela está esperando ainda o resultado de exames para dizer oficialmente que ela está curada mais uma vez e vai estar. Fazendo, a Ana Maria vai ficar fazendo receitas de casa e essas receitas vão sendo apresentadas como um quadro no programa da Fátima. Então, para você que estava aí com saudade da Ana Maria Braga e da Fátima, o programa, o encontro, vai ao ar logo após o combate ao coronavírus. E ainda não é a hora da gente rebobinar, mas se você também curte aí uma série vintage, uma coisa retrô, você pode se ligar lá na TV Brasil, terça-feira, dia 21, às 11h30 da noite, que vai ao ar mais um episódio do Vigilante Rodoviário, que é uma série mega conhecida aí da década de 60, uma produção brasileira da década de 60, e que muita gente, talvez seus pais, seus avós, tios, enfim, tenho na memória com muito carinho. Então, avisa pra ele. Chama os pais, chama os avós, chama os tios, chama as crianças também, chama todo mundo pra poder assistir mais um episódio da série. Dessa vez vai ao ar Terra de Ninguém. Nesse episódio, que se passa durante os dias de folga do Inspetor Carlos, que é quando o vigilante se refugia nos tranquilos campos de Santa Clara, onde seu Firmino vive com a filha. No entanto, o lugar está ameaçado por alguns grileiros que pretendem apropriar-se ilegalmente das terras, custe o que custar. E cabe ao Inspetor Carlos e ao Lobo, seu cachorro, impedir a ação dos criminosos. E esse episódio marca o primeiro trabalho do Estênio Garcia na televisão como um dos grileiros aí. Então, quer ver Estênio Garcia novinho, quer matar a saudade do vigilante rodoviário, se liga aí na terça-feira, às 11h30 da noite, lá na TV Brasil. Na quinta-feira, dia 23, às 10 da noite, vai ao ar Bolted, mais um episódio de Bolted lá no E! Canal E! Entertainment Television, em que os cirurgiões mais badalados de Hollywood realizam procedimentos cirúrgicos para tentar reparar erros em plásticas anteriores de seus pacientes. Assim, a galera vai, opera com qualquer açougueiro, fica uma merda, e aí vai os coitados lá do Terry Dubrow e do Paul Nassif pra tentar dar um jeito na cara das pessoas. Às vezes, assim, não só a cara. A pessoa fica completamente deformada, né? Isso me lembra um podcast que não tem muito a ver com isso, mas, enfim, que foi hoje há um tempo, chamado Doutor Morte. O cara era, na minha ideia, psicopata. O cara tinha probleminha, que queria ser foda em qualquer área que ele fosse lá atuar. E aí ele resolveu que queria ser neurocirurgião. E o cara tinha uma lábia, o cara conseguia aprender as coisas, ele só não tinha habilidade, né? Para você ser médico, cirurgião, você tem que ter mínimo um dom. O cara não tinha, ele conseguia pegar o conhecimento e guardar, mas não conseguia, né, usar na vida. Então o cara, assim, matou umas pessoas. Caso real, você pode procurar aí nos Google da vida, que você vai encontrar, né? E é isso, o cara deixou várias pessoas paralíticas, paraplégicas, e matou algumas pessoas. Ele foi, aos poucos, a história dele foi sendo descoberta e tal, mas ele se passava pelo top do top do top, hein, da medicina. E as pessoas queriam se consultar com ele, queriam ser operadas por ele, só que o cara era tipo um açougueiro, né? E eu acho que tem um pouco a ver aqui com essa série, né? Às vezes o cara até tem boa vontade, assim, o cara sabe o que tá fazendo, quer ser. A cirurgia plástica é uma coisa que dá dinheiro por ser estética, especialmente plano cobre, quem tem plano, aqui no Brasil, lá fora, menos ainda. Eu não sei como funciona o sistema de saúde para esse tipo de cirurgia, mas eu sei que é uma coisa bem rentável, né, pro médico e tal. Mas não basta ter boa vontade e saber tecnicamente, assim, você tem que ter habilidade, dom, né? E aí tem gente que simplesmente não tem, sim, né? Aí fica, vai operar o peito, fica um mais alto que o outro, vai operar o rosto, fica aquelas coisas que só Jesus. E aí vai depois no médico bom tentar consertar. Nunca fica bom, né? Mas ele faz o melhor. É tenso, assim, eu já assisti alguns episódios dessa série, é bem tenso, a gente fica com dó, assim, das pessoas, sabe? Assim, eu acho que 90% dos que aparecem lá, a vida acabou, né? Às vezes o defeito foi tão grosseiro, o erro foi tão... que a pessoa não tem mais coragem de sair de casa, por exemplo, né? Ainda mais quando é no rosto, não tem muito como esconder, então é puxado, né? Então, se quiser dar uma conferida aí, quem se interessa por esse assunto e tal, ou de curiosidade, é só se ligar lá no I, quinta-feira, dia 23, às 10 da noite. No sábado, dia 25, às 10h10 da noite, o Investigação Discovery exibe em sequência as três partes do documentário que retoma o caso do ex-atleta em Crimes Misteriosos, Aaron Hernandez. E o programa acompanha aí a trajetória do atleta, do Aaron Hernandez, que era a promessa da NFL, né, da Liga de Futebol americano. Tudo indo muito bem, obrigada. Até que acontece um assassinato E as circunstâncias levam, né, todas apontam pro Hernandes. E aí, enfim, a carreira dele vai pro saco, tem o julgamento e tudo mais, e a história toda você acompanha em sequência, né, as três partes, lá no Investigação Discovery, sábado, dia 25, às 10h10 da noite. No domingo, dia 26, às 10h50 da noite, também conhecido como 10 para as 11, o Discovery estreia uma superprodução da BBC chamada Sete Mundos, Um Planeta. A série propõe uma viagem ao redor do mundo com foco nas especificidades da vida selvagem nos diferentes continentes. Na versão original em inglês, para quem prefere, ela é narrada por Sir David Attenborough. E ao longo desses 7 episódios, a série vai mostrar como a natureza foi se adaptando às mudanças climáticas, às mudanças geográficas, enfim, e como a vida continuou e transformou cada lugar num lugar rico, vivo, enfim, como só a natureza, né, faz. A gente bate na natureza, mas ela sempre nos oferece uma flor em volta nossa, poético isso, né? A gente constrói, bota um asfalto e sai uma plantinha lá de baixo, né? É mais ou menos assim que funciona. Imagina isso em grande escala, é o que você vai ver aí nos Sete Mundos, Um Planeta, domingo, dia 26, às 10h50 da noite, lá no Discovery. Notícias! A Amazon colocou no ar o reality Soltos em Floripa, com muitos solteiros se conhecendo e se relacionando. O grande chamariz de atração foi ter cenas de sexo explícito. Duas mulheres que participaram do programa entraram com ações pedindo para serem excluídas dos episódios. Nos autos, elas afirmam terem assinado o contrato para serem figurantes, sem exposição erótica, e que assinaram sob efeito de álcool e pressionada pela produção. A juíza, Ana Luísa Schmidt Ramos, concedeu uma liminar e a Amazon deve tirar os episódios do ar sob multa diária, caso não o faça. É tenso, né? Enfim, eu assisti o primeiro episódio, que tenso, já começa. Assim, a Amazon convidou uma galera, uns influencers, talvez, brasileiros, para poder avaliar o episódio. Eu confesso que eu não conhecia ninguém, quase ninguém ali do sofá, devia ter, sei lá, umas 5-6 pessoas. Eu só conhecia a Pabllo Vittar e a MC Carol. De resto, ali eu nunca ouvi falar de ninguém daquelas pessoas. Mas quem tá mais no meio, assim, né, deve conhecer. E eles durante o episódio, eles fizeram alguns intervalos pra galera começar a discutir. Era só isso que eu queria falar, que a Amazon botou uma galera pra comentar. Enfim, agora vamos às minhas impressões, né? A galera chegou na casa. Cara, é sensacional, a mansão tal, incrível, né? Cheia de fogo no rabo. O nego já chegou se beijando, já bebendo. Aí um cara lá, um deles, arrumou um ônibus pra levar uma galera numa balada. E lá eles beberam mais ainda. E aí começaram a ficar de casalzinho e tal, enfim. Nada muito diferente do que a gente tá vendo por aí, assim. Tá, vamos guardar as devidas proporções. Tipo assim, a galera chega no Big Brother, cheguei em casa, abraço, beijinho e tal, ninguém vai dar pra ninguém, mas assim, já começa a especular quem vai ficar com quem, nananã e tal. Sobre as cenas de sexo explícito, eu não vi nenhuma, assim, quer dizer, tiveram uma, duas, assim, uns três flashes, assim, de um casal transando no banheiro, que tava um vidro transparente, mas espumaçado, que não dava pra ver. O outro debaixo do edredom. Aí tem uma hora que mostra um peito. Nada que você nunca tenha visto na novela das nove, por exemplo. Não tô zoando. Nada que você nunca tenha visto nos pseudo pornô do Multishow. Se é que ainda passa isso, gente. Isso é tão velho. Sabe, nesse esquema que você não vê nada, você vê, mas não vê. E é tão rápido as cenas, assim, eles mostram, ó, estão transando ali, filma, pronto, acabou. Eu não sei se nos outros episódios, né, porque afinal de contas eu acho que não é um pornozão, é um reality. Não sei qual é a graça de ficar vendo isso, mas tem gente que consome esse tipo de coisa, né, que gosta e sei lá, né, vai entender as pessoas. Não achei nada demais para tanto. Não achei assim, para tanto. Eu acredito que essas pessoas que estão reclamando sejam pessoas que não são do elenco principal, que eles levam... Nesse primeiro episódio, eles levaram uma galera. Eles foram num bar, aí o cara falou, quem quer vir comigo? Aí vai uma galera pra casa deles, né? E aí eu acredito que pode ter sido, né, algumas dessas pessoas, porque assim... vamos partir do princípio que a Amazon seja uma empresa séria, vai lançar um produto e, para evitar qualquer tipo de reclamação, eles não vão fazer os caras assinar um contrato bêbado. Eu acho que tem uma seleção, um olheiro que escolhe, você quer, não quer, a galera deve ser meio modelo, né? Ou, enfim, já deve mais ou menos saber o que está fazendo. E ninguém assina contrato sem ler. Então eu acho que do elenco principal, acredito eu que não tenha sido. A reclamação não tenha partido daí. Pode ser alguma peguete fora da casa. Aí é sacanagem, né? E talvez para direitos de imagem e tal, ali mesmo, ela tenha assinado. Depois ficou sobre e viu a merda que fez. Ou não, né? É complicado. Né, tirar o programa do ar, tá, tudo bem, né? Tira logo tudo, para de exibir, para mim não vai fazer a menor falta. Para eles, provavelmente sim, que eles devem ter investido um bom dinheiro. Mas, olha, acho que não é tudo isso, pelo menos o primeiro episódio, que geralmente o primeiro episódio, nesses casos, tenta ser o mais impactante para prender você para assistir os outros. No final do primeiro episódio, eles iam começar a trabalhar. Acho que nesse bar que eles foram, não sei, porque eu não assisti. E, então, assim, sabe? É só isso. Bebedeira, beijação, um peito ali, uma bunda aqui, mas nada demais. Sério, né? Quando eu vi aqui na pauta o sexo explícito, falei, caraca, na Amazon, assim? Oi? Vem dizendo que é censura 18, mas, sabe... Eu fui assistir pra ver qual é, né? Não foi o que eu pensei. Eu achei que tanta chamada deles foi um pouco over. Desculpa aí, né? Enfim, vamos seguindo. O grupo Discovery teve aumento de 17% de audiência nos canais. O Discovery Home and Health e o Animal Planet bateram seus recordes históricos. Como eu já falei, tá todo mundo em casa, né, gente? Tá todo mundo caçando coisa pra assistir. Chega uma hora que você não aguenta mais ouvir falar de pandemia e você vai procurar outras coisas pra assistir. Eu falo aqui em casa. Minha irmã, ela adora esse Discovery Home and Health. Assim, eu confesso que eu já cansei um pouco. Eu vejo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas ela gosta de ver os irmãos à obra. Como é que é? 90 dias pra casar. Ela adora esses programas todos. Né? Então, como ela, acredito que outras pessoas também gostam. E agora tem mais tempo para poder assistir. E aí, o reflexo tá aí, né, gente? O super índice de audiência. E agora tá na hora da gente rebobinar. No dia 20 de abril de 2008, estreava o programa esportivo Terceiro Tempo lá na Band. Eu confesso que eu não sou muito fã de esportes, assim, né? Eu acho esses programas de esporte, desculpa se você gosta, mas eu acho um saco. Eu não assisto futebol, muito menos o Terceiro Tempo, que é que vem depois do jogo, né? Ele vai ao ar às quartas e domingos, depois do jogo, né? Tem a apresentação do Milton Neves. E, assim, eu não tenho muito o que falar sobre ele, porque simplesmente eu nunca assisti. Mas eu fui dar uma pesquisada rapidinho em alguns vídeos e parece que o Neto, aquele, o louco bicho, aquele, faz parte da mesa redonda e ele é muito maluco, gente. Ele é uma treta com todo mundo. Eu acho que é um personagem que ele faz, ele não pode ser tão doido daquele jeito, né? Grita, briga, ele já brigou com o Milton Neves 1 milhão de vezes, ele tá fora de todo mundo. Assim, dos vídeos que eu vi, né? Oi. Não é uma coisa de agora, é de sempre que ele faz esse tipo de coisa. Então talvez seja divertido por causa disso. Mas é isso, né? O programa, vamos lá, foi idealizado em 1982 pelo jornalista Sérgio Barbalho na Jovem Pan. E a história do programa começou lá, né? Tá no ar desde então. E já passou pela Record até 2007 e em 2008 estreou na Band. Em 15 de abril, de 2018, o programa deixou de ser exibido na Rede Bandeirantes para dar lugar ao novo Show do Esporte, que também é comandado pelo Milton Neves. Mas por causa da baixa audiência do Show do Esporte, que já mudou de formato algumas vezes, o Terceiro Tempo voltou para a programação no dia 20 de janeiro de 2019. É, gente, e aí tem aí a apresentação do Milton Neves e da Larissa Hertal na rádio, Milton Neves e o Ricardo Capriotti, e os comentaristas, o Nelton, Denilson, Ronaldo Giovanelli, Veloso, Ulisses Costas, Chico Garcia e, às vezes, o Everton Guimarães. E é isso. Você que é fã de futebol, que é fã do esporte, deve conhecer. Deixa aí comentário, grava um áudio, sei lá, falando alguma coisa sobre o programa, para tentar me convencer a assistir, quem sabe, para dizer por que você acha o programa tão legal. E a galera tá naquela vibe do Se Vira nos 30, né, gente? Como as produções estão suspensas de entretenimento, de acho que todos os canais abertos, o povo tá fazendo o que pode para arrumar um dinheiro, né? E aí, o Marcelo Adnet lançou lá no Globoplay o Sinta-se em Casa com Marcelo Adnet, em que ele, na casa dele, faz imitações e sátiras das atualidades, né? São esquetes de 2 minutos, programas de 2 minutos com vários mini esquetes que diários, sempre às 7 da noite vem um episódio novo, que eu acho que ele já foi melhor, sabe? Eu gosto do Adnet, sim, acompanho lá desde os tempos de MTV e acho ele super humorista, assim, um ótimo ator e tal, mas esse Sinta-se em Casa é ruim, né? É ruim, né? Não é porque o cara é bom que ele participa, ele faz programas bons. A gente pode lembrar aí do Dentista Mascarado, que foi um grande fiasco, né? Logo depois ele veio com o Tá No Ar e tudo virou flores de novo. E agora, com esse Sinta-se em Casa, é tipo assim, né, sabe? É você sorrir. É aquele problema numerístico que você sorri. Não dá gargalhadas. É bom que são programas curtinhos, né? 2 minutos e pouquinho. 3, no máximo, que você passa rápido. Você se diverte, pá, relaxa e passa rápido. Né? Aliás, o povo, né, agora tá fazendo live atrás de live atrás de live. E a Globo, que vai. Um dos artistas que. Eu não vou entrar aqui nas lives de sertanejo, nas bebedeiras, nas propagandas, nem nada, porque eu acho que já deu, né? E aí, além dos sertanejos e tal, o Roberto Carlos, o rei, aquele, vai fazer sua live. Quer dizer, quando você estiver ouvindo isso, a live já vai ter sido, né? E aí ele falou, vou fazer uma live no dia do meu aniversário, dia 19 de abril, domingo. E aí a Globo falou, não, como assim você vai fazer uma live? Você é nosso contratado, você não pode ser por aí fazendo lives. Tem o direito de imagem, né? Ele queria fazer uma coisinha simples. Simples, né? Ah, ele lá na casa dele, com a meia dúzia lá das pessoas necessárias pra fazer uma live, eu não sei. E a Globo falou, não, acho que não, vamos conversar. E aí ficou decidido que metade da live vai ao ar depois do Fantástico, ou depois do Faustão, agora eu não me lembro, eu sei que é domingo. Ah, não importa, né? E o resto vai ao ar pela internet mesmo, provavelmente pela Globoplay. Não posso afirmar também, mas provavelmente vai ser. E aí a Globo resolveu institucionalizar as lives, sei lá, regulamentar as lives dos seus artistas. E lançou aí o projeto Fique em Casa, alguma coisa assim, em que ela vai transmitir shows gravados na casa dos artistas. O primeiro vai ser da Ivete, já foi. Quando vocês estiverem ouvindo isso, já vai ter sido. Com a Ivete Sangalo, fazendo um show em casa. É aquilo. O povo não tá fazendo dinheiro. E aí a Globo virou um enorme vale a pena ver de novo, né? Começa com o filme da Sessão da Tarde, emenda no Vale a Pena Ver de Novo mesmo. Aí passa pra Malhação, Vale a Pena Ver de Novo, novela das 6, Vale a Pena Ver de Novo, novela das 7, Vale a Pena Ver de Novo, novela das 9, Vale a Pena Ver de Novo. Domingo, futebol, Vale a Pena Ver de Novo, cara. Eles estão reprisando um jogo de futebol. Eu tô até agora tentando entender por que que a Globo tá reprisando um jogo de futebol? Sério. Cara, passa um filme, passa uma série, passa qualquer coisa, passa live, passa TV Globinho. Mas, porra, reprisar jogo de futebol, gente, isso não faz o menor sentido, assim. Sério que tem gente que assiste? Você assiste? Porque, assim, eu já falei... Eu não sou muito, assim, como exemplo, porque eu não sou muito chegada em futebol, né? Em esportes em geral. Mas, porra, assistir reprise da final da Copa, reprise de jogo. Reprisa logo 7-1, então, que é pra entrar no clima, né, do que tá acontecendo por aqui. Sei lá, né? Enfim. É, e aí, voltando ao assunto das lives, vão ter outras e a gente vai avisando conforme elas forem acontecendo. E só para terminar aquele momento desabafo, porque eu preciso falar sobre isso, né? Claro. Minha mãe adora assistir a Rede Vida, né? Ela passa o dia inteiro no quarto. Minha mãe já faz quarentena antes da quarentena. Sei como que ela consegue, mas ela faz isolamento social, preventivo, distanciamento, desde que ela foi transplantada. Enfim, mas isso é uma outra história. É pro meu vlog, que eu vou lançar um dia. E ela gosta de assistir esses canais católicos, né? Canção Nova, acho que Pai Eterno, sei lá, e a Rede Vida. E aí, de vez em quando, eu fico lá conversando com ela e tal. Hoje eu fui lá e tava passando o programa chamado Mais Show com Dani Pink. Aliás, você conhece a Dani Pink? A Dani Pink. Ela, bem, a carreira dela, a maior parte da carreira dela foi dentro da Rede Vida. Se você não assiste a Rede Vida, provavelmente você não conhece ela. Ela tinha um programa infantil que era tenso. Procura no YouTube. Dani Pink, Hora de Brincar. Você vai ver do que eu tô falando. Me agradeça. Você pode me agradecer depois. Mas enfim, agora ela tá fazendo um programa mais show, que é um programa de variedades, né? Que recebe convidados e vai alguém cantar e tal. E aí, quando eu entrei no quarto, eu olhei pra televisão, ela tava com figurino, que eu falei, Jesus, por quê? Aí eu falei, gente, essa mulher não tem figurinista, não? Minha mãe falou, deve ter alguém que escolhe a roupa pra ela. Eu falei, a pessoa tá precisando gentilmente ser trocada, né? Cara, ela tava com uma blusa fechada até o pescoço, assim, com um laço gigante, que ele pendia assim como uma... Nossa senhora. É porque não tem como eu botar uma foto pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mas a roupa era cena de péssima. Essa era bonita, mas a blusa só Jesus. Meu Deus do céu, socorro. Mas não era nem sobre isso o detalhe do que eu ia falar. Ai, gente. Aí começou... Ela tava entrevistando uma pessoa. A pessoa foi embora e começou o quadro de artesanato. Eu falei, agora é minha área, né? Isso é uma coisa que eu entendo. Né? Aliás, eu vivo disso. Aí ela foi ensinar a fazer uma bolsa. Eu lembro que um programa nosso aqui, um Guia de TV, a gente falou do Marcelo Dargan, que era a Kátia indo pra Band, e aí ela queria levar o Dargan, mas aí ele tinha contrato com um canal, que eu não vou me lembrar qual, porque eu assisti muito ele na internet mesmo. Mas enfim, e aí tava aquela coisa, né? Eles aumentaram o salário dele e tal, pra ele não ir pra Band junto com a Kátia. Cultura? Não vou lembrar qual é o canal do Dargan, né? Então, e nesse programa eu falei, gente, eu gosto do Marcelo Dargan, mas ele usa muita cola quente. Eu tenho horror a cola quente. Detesto cola quente. Se você é do ramo do artesanato, você vai me entender que, assim, existem outros tipos de cola. Aí ela foi fazer uma bolsa, um tecido, que ela falou o nome, mas eu não prestei muita atenção, até porque eu tava nem prestando muita atenção. Até que ela começou a efetivamente fazer a bolsa. Ela pegou aquela pistola da cola quente. E, assim, de um jeito flash, ela tacou cola de um lado, tacou cola quente do outro, fechou a bolsa. Falei, gente, isso aí não segura nem papel. Se ela botar um... Ela tá usando uma eco bag grande, assim. Se ela botar um celular dentro da bolsa, vai abrir. Cola quente não segura tecido. E sim, acabamento pra quê? Assim, a bolsa visualmente era bonita, só que completamente mal acabada. Eu falei, gente, eu vou lançar uma campanha... Dani Pink me contrata, que vou aí no seu programa fazer uma... Posso fazer exatamente a mesma bolsa de uma maneira mais bonita, bem acabada, bacana. Rede Vida. Hashtag Rede Vida me contrata. Tô precisando. Vou lá ensinar a fazer uns artesanatos bonitos. Uma coisa bem feita, uma coisa bem acabada. E não vou fazer a Dani passar vergonha. Cai no mesmo, claro que é guardada, todas as milhões de proporções naquela história. Você pode até ter boa vontade, mas se você não tiver talento, amiga, você percebe que a pessoa tem habilidade zero, zero, zero. Aí o diretor bota no colo dela, ó, vai fazer um artesanato aí. Tipo assim, ela claramente, se fosse um tutorial de make, eu acho que ela conseguiria fazer divinamente, coisa que eu já não conseguiria fazer. Mas a pessoa tem talento zero, mas precisa fazer a pauta porque o diretor mandou. Manda a pauta, você faz. E aí, tipo, só que não temos habilidade, amiga. Então, melhor não fazer, né? Por isso que eu estou lançando a campanha Rede Vida me contrata para fazer artesanato no programa da Dani Pink. E era só isso mesmo que eu queria falar, porque eu precisava desabafar, né? Sabe quando você entende do assunto e vê uma pessoa fazendo o negócio da maneira pior possível, você tá vendo que o negócio não vai dar certo. Imagina que você, sei lá, chefe de cozinha, tu vê a pessoa fazendo um bife de uma maneira que, sabe, nossa, você sofre, você se contorce. Do jeito que eu me contorci, eu falei, gente, tô passando raiva, não posso passar raiva, eu tô passando muita raiva nessa quarentena. Enfim, não vou mais me alongar, não. Um beijo pra Dani Pink, mas me contrata que eu vou aí, tá? E é isso. Era só isso mesmo, gente. Espero que vocês estejam em casa, lavando a mão, passando álcool gel. Se for na rua, não esquece a máscara. E semana que vem a gente tá de volta com mais dicas de coisas legais pra você assistir na sua TV. Até lá, um beijinho. Fui!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.